Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Mercado firme, vai até onde? Hã? Essa é a pergunta que a turma, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, de todo mundo está fazendo. Vai até onde? Estamos aqui mais uma vez no Notícias do Front com a sua audiência e a sua paciência no oferecimento sempre especial de MSD Alflex, Probife, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos dar uma olhadinha? Todo mundo está te fazendo essa pergunta. Ok, está aquecendo, vai até onde? Né? Essa é a pergunta. Bom, vai até onde o quê? O preço do bovino. Preço, na minha opinião, decorre de um tripé, que é o fundamento, análise técnica grafista e a narrativa. Fundamento nada mais é que oferta e demanda. Então nós estamos falando de fundamento, oferta e demanda. Vamos começar por ele, porque ele é o principal. Aliás, vamos deixar ele para o fim, já que ele é o principal. Vamos fazer diferente aqui. Primeiro, vamos falar de análise técnica, análise grafista, o famoso gráfico. O que, que o gráfico está indicando? E geralmente a gente olha esse fundamento pensando mais na bolsa, né, no mercado futuro. Está indicando uma resistência nos 260. Né? Ele vai lá, belisca e volta. Vai lá, belisca e volta. Não se distancia, mas não tem conseguido furar por enquanto. E os indicadores de preço estão começando a dar uma amolecida, né, dizendo que ele pode fazer uma realizada. Como diz um sujeito que eu admiro muito ligado à compra do bovino, né, do prático, né, da lida, né, boi não respeita nem arame farpado, vai respeitar gráfico? Lógico que o gráfico não faz, né, não vai determinar para onde o preço da arroba vai, mas ele é um componente ali, principalmente para quem lida mercado futuro. Então, é uma pecinha do quebra-cabeça, não é a principal, né, mas a gente tem que analisar. Está indicando uma resistência nos 260. Esse 260 que é, nunca vamos esquecer, R$10 acima da onde a turma queria vender, que é os 250. Só que é aquela história, né? Para cima não tem medida, nunca vai chegar o tanto que o pecuarista quer, né? Isso aí é fato. Então o gráfico é isso. Qual que é a narrativa predominante? A narrativa predominante é alta infinita. Não é de alta, não. É alta infinita. Eu diria que não é unanimidade, porque tem algumas poucas pessoas, algumas pessoas já começam, ó, peraí, tá, tudo bem, chegou aí, que hora que a margem vai estreitar, até onde a indústria vai. Algumas pessoas começam a ponderar, mas a narrativa que comanda o mercado e dali vem, isso influencia muita gente, é alta infinita para o bovino, né? Até 2027. Então esse é um ponto importante, porque muita gente toma suas decisões sem análise, no zap zap aí, na base da força do zap zap. Então a narrativa é importante, tá? Não é, na minha opinião, o principal, mas ela sem dúvida nenhuma é importante. Então, do tripé que comanda o curto prazo, a gente já falou em duas pontas, né? Gráfico, narrativa. Agora vamos falar do que é mais importante, que é a oferta e demanda, o fundamento. O que, que acontece com demanda? Demanda, mercado externo, firme, Estados Unidos muito forte, China até perdeu, China tinha dado um respiro muito forte aí há 15, 20 dias atrás, deu uma voltinha para trás, mas nada que tire o sono de ninguém, aí 4.600, 4.700 dólares por tonelada. O dólar deu uma queda nos últimos pregões aí, mas ainda está num nível satisfatório. Então, a coisa está indo. Mercado externo indo muito bem, obrigado. Volumes bons, câmbio ajudando, está tudo certo. Mercado interno, ele está enxuto, porque o volume que está indo para fora está muito grande. Então, a firmeza da carne no mercado interno vem num primeiro pilar que é pouca disponibilidade, faltando carne, certo? Por quê? Porque está bombando a exportação. E um detalhe interessante. Eu não sei se você reparou, aqui em Goiás essa semana foi impressionante, cara. Eu vi em pelo menos duas cidades um acúmulo enorme de pessoas aos finais da tarde, até lá pelas 8, 9 horas da noite, fazendo carreatas, acumulados em alguns pontos da cidade, como principalmente rotatórias e tal. Mas assim, tipo 120, 130 pessoas bandeirando lá o bandeirinha do prefeito, do candidato a vereador, prefeito e tal. Essa turma, eu não sei se estão ganhando 10, 20, R$ 50, R$ 100, mas eles estão ganhando algum dinheiro e isso movimenta. Então, assim, está bombado pela eleição essa injeção de liquidez. Isso não é um fator que muda o mundo da demanda, mas ele é muito importante. Esse dinheiro, na minha opinião, ele vai para dois destinos. Um dos dois é consumo, fato. E o segundo, para mim, são as bets. As apostas, casa de aposta. Moçada, não é brincadeira o que essas casas de apostas estão drenando da turma. É um negócio inacreditável. Eu falo isso, conversa de dentro de casa aqui, da fazenda. Ah, minha filha ganhou R$ 60 mil essa semana. Isso de fato aconteceu, cara. Deu com a turma aqui na minha. Então, um ganha. E aí vem, ah, então tá. O fulano viu, jogou trezentão de três diárias que tinha ganho e perdeu os 300 no primeiro dia, cara. Então, assim, essa injeção de liquidez eu acho que vai para consumo, vai para as bets, né? Alguém vai pagar alguma continha e tudo mais. Mas então, assim, demanda. Tá indo muito bem, obrigado. A demanda está indo bem, eu acho que ela continua firme. Eu não vejo. A gente vê a sazonalidade da economia no último trimestre. Então, acho que a demanda segue firme, né? A mercado externo, da mesma forma, né? Assim, Deus o livre, até. Pera lá. Batendo a madeira aqui, algum problema sanitário, que seria uma catástrofe nesse momento, mas. Fora isso, já que a gente está ofertando, a gente está produzindo muita carne, só que a demanda está muito forte, então a demanda vai continuar. E a oferta? Oferta nesse momento é um ano de altíssima produção, como eu acabei de falar, mas nesse momento, nesse recorte, é uma oferta mais restrita um pouquinho. É uma oferta encolhida, considerando o elevadíssimo padrão de entrega de carne, de oferta de carne. De animais abatidos, né, em última análise, que é o que eu quero dizer, né, de 2024. Nesse momento, um pouquinho menor. E como a demanda está muito grande, essa oferta um pouquinho menor, sazonal, pontual agora, isso tem dado um impacto. E essa oferta de setembro, ela está um pouco menor, e ela, esse é um aspecto sazonal, não tem vaca agora, tá tudo certo, né? O desânimo da galera, então a turma demorou um pouco mais para fechar a boi, uma curva do primeiro semestre muito agressiva para baixo. Isso tá cobrando o seu boleto. Então, essa oferta nesse momento, agosto, julho e agosto, e para mim a surpresa maior até é setembro, julho e agosto já estava na minha conta de ter uma oferta mais estreita, né? Setembro, isso continua a ser desidratado por dois motivos. Primeiro, porque a bolsa faz meses que ela está dando um ágio de 5, às vezes até mais reais. Chegou a R$ 10 esses dias do outubro frente ao setembro. Isso não tem relação histórica, tá completamente descolado, né? Segundo, essa oferta ela está também desidratada pelo motivo do preço em alta. Preço em alta, meu amigo, conta-gotas, venda em conta-gotas. Mercado pecuarista está retraído, aguenta 10 altas, ele não vai entregar a mercadoria tão fácil agora, né? Ele aguenta 10 altas, não tem volume para cima que satisfaça, né, o que o pecuarista quer. Enquanto o mercado estiver indo, ele vai ficar retraído, né? E então a turma está desidratando. Então assim, a oferta ela está encolhida, está um pouco menor frente ao altíssimo padrão de oferta de gado gordo de 2024, nesse momento isso é menos verdade, e além disso, ela está sendo desidratada, a oferta de setembro, de novo, pelo ágio, tá valendo a pena rolar o boi para frente, mercado em alta, pecuarista, oferta conta gota e vamos para frente, né? Pasto, esquece, né? O Brasil pegando fogo, a volta triunfal do feno, eu estou vendo gente que não tem sistema de produção intensivo para usar feno, mas está tendo que usar feno porque não tem o que dar para a vaca, né? Com rebanho de cria ainda, gente. Né? Boi magro está acompanhando a alta do boi gordo, mas o bezerro não. Por quê? O bezerro, na minha opinião, só vai subir depois que a turma tiver onde colocar esse bezerro. Então, assim, esse é o padrão de oferta. É o que está acontecendo que determina uma oferta mais curta. Agora, esse padrão de oferta vai seguir curtinho assim para setembro, para outubro, desculpe? A resposta é não. Isso é muito batido no mercado. Todo mundo sabe, todo mundo pensa e todo mundo concorda que vai aumentar a oferta. Agora, será que essa oferta aumenta com capacidade de mexer no mercado? Ou seja, até onde vai? O mercado está firme, mas vai até onde, como está aí no título do front? Eu acho que a resposta para essa pergunta ela está na mão da demanda, né? Na minha visão, a oferta dá a direção do preço e a demanda determina até onde vai o movimento de preço direcionado pela oferta, seja para cima, seja para baixo. E por que, que é a demanda que determina? A demanda manda, eu já fiz um front com esse título. Ela determina até onde vai o movimento de preço, nesse caso agora para cima, porque a ponta final da cadeia pecuária gerencia sua margem com austeridade. Seja porque tem governança para isso, o frigorífico tem governança para gerenciar essa margem, seja porque a configuração do negócio do frigorífico, eu acho que é mais fácil acelerar ou frear a produção, não que seja fácil para a indústria fazer isso, mas é mais fácil que fazer isso numa fazenda. Então essa turma da ponta final da cadeia pecuária gerencia a margem. Então essa alta vai até onde a margem gritar. Enquanto a margem estiver boa para a indústria, ela vai pagando para cima, abatendo cheio para vender volume, porque ela tem que fazer faturamento agora. A arroba ainda está mansa, ela está bem longe de onde ela já teve. Então, enquanto houver margem, sabe aquela música Enquanto Houver Sol? Enquanto houver margem, essa brincadeira vai. E aí, qual é o nível de preço da arroba que será que essa margem começa a encurtar? Minha opinião, eu não sei esse número, essa é a minha melhor resposta para você, mas a minha opinião é que a partir de 255, 260, a turma começa a dar uma repensada. O mercado chegou em 260. Pode mais? Pode. Eu não sei até onde vai. Mas o racional é esse. Ele vai até onde a margem permitir. Por quê? De novo, a ponta final gerencia margem com austeridade, seja porque tem governança, tem cultura para isso, seja por características do negócio. E na minha opinião, está muito longe da indústria querer, nesse momento, parar abate porque margem está ruim. Não, não. Tanto é que a indústria, nem batendo na bolsa, ela não abriu a caixa de ferramenta. Então, acho que o 260 é o teste dos 250... Foi vencido, passou com facilidade, até relativa facilidade o mercado. Agora o mercado está entre aí o 245 e 260, tudo isso referência a São Paulo, né? E vamos ver como é que a margem comporta nesses novos níveis de preço. E é isso, moçada, acho que é isso. Sem tirar nem pôr. Para você que não fez trava ainda, cara, você tem put aí de 250 esfregando na cara preço convidativo. Pô, mas o mercado é muito firme, vou gastar dinheiro com isso, cara. Você sabe do dia de amanhã? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Então, se você quer peitar o futuro, fica à vontade, meu amigo. Fica à vontade. A oportunidade está aí. O mercado está dando oportunidade em cima de oportunidade. Gestão de risco é igual nariz. Cada, para não dizer outra coisa, cada um tem o seu, certo? E cuide do seu, né? É isso, moçada. Respondi a pergunta, até onde vai? O número eu não dei para você, mas eu expliquei o raciocínio na minha modesta visão. Eu adoro andar com as dúvidas. Não tenho certezas nunca, muito menos num momento como esse. Obrigado, moçada. Um abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do ano. R$2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso. E ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no hospital, num leito do Hospital de Amor, nesse momento. Fiquem todos com Deus, nos vemos aqui na próxima semana. Até lá!